versículo que eu quero abordar hoje, bem conhecido, tanto que é daqueles que corre o risco de a gente não pensar muito nele, quando começa a ler, passa muito, porque já viu falar demais. Acho que vocês até podem completar. Em tudo, porque é isso aí. Na minha versão, já estou lá, né? Segundo 1 Tessalonicenses 5:18. Não preciso nem ir até lá. Em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar que esse é um privilégio do crente. Essa passagem deixa claro isso. Parece até que não entra nesse detalhe, mas entra. Quando diz, vontade de Deus para vocês, não é para o mundo, não é para os seres humanos, é para vocês. Não, poderia ser para vocês, vocês, a humanidade inteira. Não, porque a carta é para a igreja de Tessalônica, então é para os crentes. Não, mas ainda poderia ser de uma maneira mais geral e tal. Termina de amarrar quando diz em Cristo Jesus. Então, é a vontade de Deus para pessoas que estão no contexto de Jesus Cristo. Que Cristo está no centro dessa relação. Então, primeiro de tudo, é um privilégio do crente dar graças a Deus, poder ter comunhão com Ele, poder ter relacionamento com Ele, e o não crente não tem. Você não tinha, eu não tinha, quando éramos descrentes. Pode ter uma relação muito fugaz, muito provisória, muito rasa com Deus, um descrente de fazer oração ou pedido ao Deus Criador e Deus ouvir, né? Porque Deus sabe tudo. Há exemplos na Bíblia de não crentes que fizeram orações e Deus ouviu e tal. Mas isso não mostra uma relação, não. Isso não mostra uma comunhão mesmo com Deus. Então, é um privilégio seu poder dar graças a Deus. É um privilégio. E Ele espera isso, é algo que faz parte do que Ele quer de você. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é isso. Segundo, em Cristo Jesus, define não apenas que trata-se de um crente, porque não poderia ter relação com Deus se não fosse via Cristo, mas, além disso, deve mostrar nosso sentimento, estarmos imbuídos da pessoa de Cristo todos os dias, em tudo que nós fazemos. A centralização da pessoa dele. Não é só a questão teológica. Não, ninguém pode se envolver com Deus Pai se não for através de Cristo. E Cristo é o mediador, Deus dos homens e tal. Ok, entendemos isso. Mas, além deste aspecto teológico, e que faz parte do que Deus ensina, das verdades de Deus e tudo, mas você ter no coração isso. Nunca pensar em Deus de uma maneira à parte de Jesus Cristo, que também é Deus. Acaba ficando um pouquinho complicado isso, mas a ideia, nós não somos treinados, muitos de nós, não sei dessa geração, né? Na minha geração, muitos crentes, muitos que se tornaram crentes, foram criados na Igreja Católica e que não falavam muito em Jesus Cristo, não. Falava muito em Deus e Maria. Mas a pessoa de Jesus Cristo, pelo menos naquela época, atualmente pode ter mudado um pouco, mas não era muito focalizado nisso. Então eu quero lembrar isso que você já sabe, inclusive. Cristo. Meu pai ficava irado quando alguém falava, um pregador falava uma pregação todinha, Deus, Deus, Deus lhe ama, aceite Deus, Deus, Deus e Jesus Cristo, passava batido. Às vezes acontecia, não comigo, porque eu tenho essa noção, graças a Deus, de colocar Cristo em tudo. Mas, às vezes acontece, a gente não deve fazer isto, deve se lembrar de Jesus Cristo na sua vida em tudo. Até um agradecimento a Deus, é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Cristo está incluído nessa vontade de Deus. Outra coisa que eu quero colocar é o tal do em tudo. Eu sei que vocês sabem de qual, que já mostraram que sabem mesmo. E por que que é em tudo? Qualquer um aqui eu acho que estaria pronto para dizer, porque Romanos 8, 28, todas as coisas concorrem para o nosso bem, então tudo que Deus faz é para o nosso bem. E o que é para o nosso bem, nós devemos agradecer a alguém que quer o nosso bem, que faz o nosso bem. Então, se tudo que ele faz para nós é bom, pela lógica, tudo nós devemos agradecer. Então, tá bom, muito bem explicado. Acho que ninguém tem problema com isso. A dificuldade, provavelmente, é a prática, é o dia a dia. Coisas pequenas e coisas grandes. Você está naquele dia muito atrasado, angustiado, porque era aquele encontro, já foi a segunda vez que você marcou, a outra vez já cancelou também, e está chovendo, e o filho acordou com febre, e daqueles, aí você desce para pegar o carro, correr para o tal compromisso atrasado, pneu furado. Aí, a gente tenta reagir sem raiva, sem murmurar, sem ficar com ódio da vida e sem essas reações que vocês conhecem tão bem e eu. A gente tem que lutar contra ela e tudo. E depois que passa o problema, na hora do almoço ou de noite, antes de dormir, sério, acho que eu fui legal. Eu não murmurei. Consegui não murmurar, não ficar irritado, não dar os três chutes do pneu furado. O pneu adivinhou que era o pior momento, que o pneu sempre sabe, né? Entendeu? Não sei como é que eles têm essa inteligência de saber sempre que é o pior momento, mas são assim, pelo menos os meus. Não murmurei. Não murmurei. Ótimo. Amém. É uma vitória, porque a tendência mesmo, e é o que vem na carne, é murmurar. E se tiver alguém do seu lado, meu amigo, sai de perto. O pobre do filho que está indo para a escola naquela hora ali, o outro que não está com febre, né? E tal. O filho, papai, eu tenho prova. Então, não murmurei. Sim, ótimo. Em tudo, dai graças. Você chegou a dizer assim, de todo o seu coração, Senhor, muito obrigado por esse pneu amanhecer furado hoje, logo hoje, muito obrigado. Curioso é a Bíblia dizer, ele quer isto, ele espera. Você não é crente? Você não está envolvido com Jesus Cristo? Você não foi salvo por Cristo? Então, está dizendo, é o que Deus espera de vocês, é a vontade, é o que ele gostaria de ter de vocês, que são de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, é o que ele quer, é sério. Aí você acha que é um grande servo, muito fiel, porque não murmurou, grande coisa não ter murmurado. Você agradeceu com sinceridade? Aí a mocinha vai namorar, apaixonada pelo rapaz, e o rapaz acaba o namoro, os dois crentes. Ou o contrário, rapaz apaixonado, chega lá e tal, e o menino, o jovem lá, acaba o namoro. Aí chora um, chora o outro, ou um for o outro e tal, e é difícil, é complicado e tal, consegue se segurar ali de alguma maneira, não murmura, não se desespera, ótimo, amém, e amém mesmo, é difícil essas coisas, verdade seu? Pastor, sabe onde está meu coração aqui, sangrando aqui dentro? Não, é o que Deus espera de você. Agradecer. Obrigado, Senhor. Gente, o agradecer não quer dizer que você está gostando, não. Porque você precisa dizer, mas pastor, eu não sou hipócrita. Como é que eu vou agradecer o pneu furado? Você falou, como olha esse pneu furado, como é que eu vou agradecer pelo namoro que o fulano acabou lá? Se eu estou apaixonada por ele ou apaixonado por ela... Estou sofrendo muito, você nem como é que eu vou aguentar isso? Era meu sonho casar com ele ou com ela e tal. Como é que eu vou aguentar isso? Não, hipocrisia não é comigo, não. Pera. Você acha que quando a Bíblia diz que é a vontade de Deus que você agradeça em tudo, quer dizer que você está gostando? Deus não entende o coração humano, não. Deus não sabe que você vai ficar profundamente... É mexido e as suas emoções com o pneu furado, não por causa do pneu furado em si, mas o que envolve o compromisso, os filhos e tudo, naquele momento, naquela hora, Deus não sabe disso, não? Que aquilo é uma provação grande, Deus sabe que é, e a dor do coração partido lá, do jovem ou da jovem, ele não sabe? Sabe! Então, quando a Bíblia diz que Deus quer assim, não é porque Deus está brincando com nossos sentimentos. Ou, em vez de estar brincando, não, ele está brincando, claro, mas porque ele não entende bem do nosso sentimento. Ele não sabe que é um namoro acabado. Ele não sabe que é um pneu furado, nem carro ele tem. Ah, bom. É lógico que não é assim. Então, é sério. Então, eu devo agradecer a Deus, mesmo estando sem gostar nem um pouco daquilo, ou com raiva, ou chateado, ou triste, ou amargurado, sim, sim, é a vontade de Deus. E se você quiser sentir um pouco melhor, é muito razoável dizer, Senhor, muito obrigado. É um agradecimento que eu faço em fé. Não estou entendendo bem isso, ou então, claro que eu entendo o pneu furado, mas não entendo como é que permite logo hoje esse pneu estar furado, e eu estou indo para o aeroporto, coisa séria. Eu não entendo bem. Eu estou chateado, Senhor. Eu estou muito chateado, eu não vou nem continuar orando, não. Mas eu preciso te agradecer. Muito obrigado. Depois eu ajeito esse meu sentimento aqui. É por enquanto vai sem sentimento. A minha emoção não está afinada com a minha fé neste momento. Minha emoção está em uma direção, a fé está em outra. A fé faz, agradece, porque tu mandas. Não estou com muita vontade de agradecer, não. Pastor, eu vou dizer isso para Deus? Muito melhor você sentir, muito melhor é sentir, dizer do que você sentir e não dizer, né? Ou então, não, agradeço. Não tenho condição de agradecer, então eu não agradeço. E ele disse que é para agradecer se tiver em condição. Agradeça, agradeça. Não, mas é para ser de coração. De coração é, porque você está fazendo alguma coisa pela fé e dizendo, Senhor Deus, eu estou cumprindo aqui uma obrigação minha diante de ti, como meu Pai que tu és. E é um mandamento teu, dá graças a Deus. Está escrito aqui, em tudo. Então eu vou dar graças por isso aqui, sem estar achando bom, sem estar entendendo, sem estar gostando. Mas eu vou. Como eu falei, o coração, depois eu afino. E afina mesmo. Quando passa o sufoco, até como eu disse, na hora do almoço, ou de noite, você está outro, resolveu, tá, e começa, oh, precisava ter tido tanta raiva. Aí começa a se arrepender, né? Se sentir pequeno, precisava ter explodido tanto. Oh, começou pequeno, tá. Ah. Aí vai começar com Deus, esse Senhor... Meu coração agora está bem mais tranquilo. Tu és um Deus maravilhoso. Ainda bem que eu te agradeci pela fé. Agora eu estou juntando, estou repetindo o agradecimento. E agora é de coração, no sentido mesmo de até da minha emoção. Então, tudo bem. Agora, não vai acabar o namoro de noite agradecer desse jeito. teu coração partido é um pneu furado. Né? Aí vai ser mais complicado, pode demorar mais, mas o coração de um crente vai se afinar com Deus. Vai, chega o momento da pessoa estar com a mente, o sentimento, a emoção mais afinada, mais apropriada para conversar com Deus. Mas quando não estiver, cumpra com as suas obrigações diante de Deus. Ore, converse, derrame o coração, levando, colocando sobre ele toda a nossa
ansiedade.
Então, eu estou muito ansioso ou ansiosa e, ao mesmo tempo, estou te agradecendo por aquilo que me causou ansiedade. Tu sabes por quê? Eu confio na tua visão, na tua mão sobre mim. Mas eu agradeço. Então, vamos ficar lembrados disso. Você vê que um versículo desse, que passa por cima assim, tão fácil, né? Em tudo é agradável, isso aqui eu já sei. Passa por outro. Não é bem assim. Então, pergunte a você próprio em se você realmente tem dado graças a Deus em tudo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a dar graças a ti em tudo. Ah, porque é legal, porque é gostoso. Não, porque tu queres. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Duas pessoas da Trindade aqui envolvidas nesta ordem, é impressionante. E a gente falha muitas vezes, achando já grande coisa, que é grande coisa. Se segurar contra a carne, não murmurar, está ótimo. Te agradecemos pelo teu Espírito que nos possibilita isso também. É uma luta difícil, muitas vezes, para não murmurar. Mas não é tudo. Ainda é pobre uma reação que apenas não murmurou. Devemos ir mais adiante e agradecer. Agradecer. E os sentimentos depois eles se ajeitam contigo e vão cair no lugar certo. Mas mesmo que seja sem sentimento, sem vontade, sem gosto, lágrimas nos olhos, os dentes tremendo de raiva, seja o que for, mas o agradecimento está lá. Obrigado, Senhor, pela fé. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos por isto. Amém.